O lado B das manhãs da M80.
Ora bem, costuma-se dizer que é um pijaminha de sobremesa, com várias sobremesas.
Eu pensei em pijaminha de cuspo logo, desculpa, esta minha cabeça não está bem.
Susana!
Eu disse, é um pijaminha e eu, a minha cabeça de cuspo, um pijaminha de cuspo. Não é um pijaminha de cuspo.
Pijaminha leva-me logo para sobremesas, que aliás é a minha forma preferida de comer sobremesa.
Uma pessoa primeiro diz que não quer colher, depois afinal já quer colher e depois pica um bocadinho em cada uma das sobremesas, porque a gula é tanta que se tem que provar um bocadinho.
Ah, mas eu não faço isso, eu... Quando vou, imagina, só faço pijaminha de sobremesas. Nos restaurantes não há.
Mas nos restaurantes de antes havia. Mas de antes havia nas opções. Sim. Mas havia uma opção que era pijaminha. Ainda há outro restaurante que tem, mas é raro.
Sim, pois, já pensa assim. Mas ainda há pouquinhos que têm.
Agora, quando estão as sobremesas dispostas, claro, faço o meu pijaminha de sobremesas. Agora, não ando a roubar as sobremesas
dos
outros.
Não é preciso.
Eu não estava a dizer roubar a sobremesa dos outros. Eu estou a dizer, tu provas várias sobremesas com a colher que primeiro dizes que não queres a sobremesa e depois vais lá picar várias. Um bocadinho de sobremesas.
E onde estão essas sobremesas, Paulo Fernandes?
Estou no buffet, mas eu não estou a dizer que roubar, eu não estou a dizer que roubar alguém.
Eu continuo a achar que tínhamos falado de pijaminhas de cuspo. É menos polémico do que o que está a acontecer aqui agora.
Não, mas hoje
cuspo!
temos um pijaminha de temas, não é?
Sim.
Ficaram alguns pendentes.
Olha, gostava de saber o que é que aconteceu ao teu vestido de noiva. Começa logo por aí.
Olha, o meu vestido de noiva, lembram-se agora, cenas dos episódios anteriores. Quando eu deixei, eu confiei na pessoa que se propôs a comprar o meu vestido e mesmo sem ter garantias, eu deixei o vestido na casa dela. Porque, na verdade, ela, e disse-me com toda a razão, é um risco comprar um vestido, principalmente um vestido de noiva, sem saber se serve ou não. E então eu fui à casa da senhora.
Foste à casa ou à casa?
À casa.
Mas à casa também era bom.
Fui à casa da senhora, só ia à casa se ela não me comprasse.
Aqueles tubos com uma setinha para ir a dormir.
Tipo Indiana Jones.
E cai para o lado.
Sim. Não, fui à casa dela, depois ela experimentou e de facto nas maminhas não serviam. E eu disse-lhe, olha, então vou deixar aqui o vestido para...
Pode ir trocar de maminhas e quando tiver outras maminhas...
Não, leve-o a uma costureira, porque ela disse, eu mostro fotografias. Mas com fotografias não é a mesma coisa. E assim, com o vestido, a costureira ia conseguir perceber melhor se conseguia fazer alguma adaptação. E assim foi, deixei, passou-se um dia, passou-se outro dia, o Miguel vai ser enganada. E eu, mas onde é que ela mora? Eu tenho o número dela, portanto está tudo bem.
Fazias o quê? Batias-lhe? Vamos imaginar um cenário em que ela, tudo bem, sabes onde é que ela mora? Mas vamos imaginar um cenário em que ela te faz ghosting. O que é que tu fazias em concreto?
E
estacionavas o carro?
Ia lá tocar à campainha.
Ok.
Alguém tinha que atender.
Sim.
Não é?
Sim. Era até atenderem, basicamente.
Sim. E então depois ela, tipo, quinta-feira, mais ou menos, disse-me: olha, a costureira, tenho boas notícias, a costureira consegue fazer aqui a alteração, por isso compro-lhe o vestido. E pronto, dei-lhe o NIB, ela transferiu-me o dinheiro.
É assim que se quer, correu bem para todos.
Sim.
Muito bem. Susana, pendurado, a tua ida a tribunal.
Eu já fui a tribunal mais vezes que aqueles gostaria, mas esta foi uma vez porque estava no prefere mentir por alguém em tribunal. E eu estava a dizer que uma vez menti, mas foi sem querer.
Claro.
Eu acho que posso dizer quem é, eu acho que eles não se importam. Eu fui durante algum tempo diretora de conteúdos de um pequeno canal, que era o canal Q, o que fazia com que quando alguém fosse processado e era preciso ir representante do canal.
Caramba.
Fui algumas vezes. E havia um programa chamado Altos e Baixos com Joana Marques e Daniel Leitão.
Deve ter uma bela coleção, se calhar, não é?
Pronto. E há uma coisa que às vezes as pessoas, só para explicar, porque é uma diferença em relação àquilo que a Joana agora faz na rádio, que é a maneira que havia de processar o Altos e Baixos, também era um programa que usava cheios de entrevistas e tudo mais, era através dos direitos de imagem. Ou seja, tu não podes, é muito difícil tu processares alguém por uma coisa que a pessoa disse, porque está ao abrigo da liberdade de expressão, quando o humor tem uma categoria legal própria, tudo mais, pronto.
Não era o que eles diziam, era o que eles mostravam.
Pronto, mas a maneira normalmente que havia de os tentar processar, ou seja, as pessoas também tentavam normalmente processar por difamação e coisas do género, mas também havia muito um lado de por causa das imagens. Mas naquele caso, era um processo por difamação. Mas como vocês devem calcular, e como o Paulo Vinho, eles foram processados mais que uma vez. E eu fui lá uma vez a tribunal falar e defendi-os de tudo.
Estavas aquilo que... nervosa?
Não estava. Fui lá a tribunal, o juiz fez-me perguntas, eu sabia o conteúdo, eu defendi-os em tudo. E quando chegámos cá fora na conversa com eles, eu percebi que o processo era outro. Ou seja...
Tu estavas a falar de uma coisa, achar que estavas a falar de outra.
Lindo. Eu julgava que estava a falar de um processo instaurado por um cantor e não era outra coisa, era um realizador sobre outra coisa, sobre outro episódio do Altos e Baixos.
Olha, já há uma coisa.
Portanto, eu menti, quer dizer, menti em tribunal. Eu ia defendê-los, sim, mesmo que fosse outro caso, mas foi. Eu tive o tempo todo a responder a perguntas achando que nós estávamos a falar de outra coisa. E só cá fora,
lindo,
com os ilibados, acabou tudo bem. Só, sim, com eles cá fora, a conversar com eles, é que eu percebi. Não, não, o gajo era não sei quanto. Ah!
Portanto, acabou bem, mas podia ter acabado mal.
É, pá, assim, e não era uma coisa vá muito grave comparativamente, se calhar. Pá.
Pronto.
Olha, mas... diz-me só uma coisa para perceber. Eu nunca tive que ir a tribunal. Ir a tribunal é o quê? É mesmo como se vê nos filmes? Ou é uma sala em que tens alguém à tua frente?
É no campo de justiça, que normalmente, okay, as vezes que eu vi foi no campo de justiça. Sim, tens um. Tens pessoas de batina, tens um juiz.
Tens pessoas, ai, a assistir ao julgamento. Depende, não é?
Depende, mas normalmente nas vezes em que eu estive, não. Tens os representantes do Ministério Público.
Ai, é muita gente.
E,
ai,
podem-te fazer perguntas, podem-te fazer perguntas os advogados, podem fazer perguntas ao Ministério Público, mas normalmente quem te faz as perguntas é o juiz e depende em que fase é que está. Há uma primeira fase que eu acho que todas as vezes que eu fui a tribunal, mesmo quando fui quando arguída, uma coisa que eu prometi às minhas advogadas, não falava. Tu tens primeiro aquilo que se chama o Tribunal de Instrução. E só depois, o Tribunal de Instrução decide se aquilo tem pernas para andar para tu ires mesmo a julgamento.
Okay.
E eu nunca passei para lá do Tribunal de Instrução. Ou seja, tive um julgamento, mas foi um julgamento de instrução que serve para instruir o processo. O juiz pode decidir, depois daquele julgamento, de que este processo fica por aqui. Isto não tem pernas para andar.
E ficas sentado ao lado do juiz?
Não, não, não. Ficas em frente e tens de levantar, tens de chamar para o senhor juiz.
É como nos filmes?
Sim, sim, sim.
Mesmo sem ter feito nada, eu já me sentia culpado e com uma, sim, pressão, sim, e com uns nervos gigantescos.
Depende um bocadinho do juiz. Foi uma coisa que eu já calculava, mas que aprendi a ir a tribunal, que é... Isto, se calhar eu vou dizer isto, e algumas pessoas que trabalham em justiça não vão gostar, mas é tu estás... absolutamente nas mãos do tipo de personalidade que tem o juiz que tu apanhas. Ou seja, há a lei, obviamente que há a lei,
mas
a interpretação da lei,
claro,
pá, por mais que nós queiramos que seja objetiva, pá, não é? E tu estás muito nas mãos do tipo de juiz que tu apanhas, do tipo
que
de feitio
é um
que tem,
leno,
do...
é?
Sim, estás absolutamente nas mãos de que e pronto, e os advogados às vezes antes estão a perceber que o juiz é que vai ser, que o juiz é que não vai ser, e estás absolutamente nas mãos do juiz que te aparece à frente.
Ai, eu espero nunca ter que ir a tribunal, juro.
Às vezes, o Jorge foi uma vez como testemunha, porque nós tivemos um acidente de carro há uns anos e a nossa seguradora pagou logo tudo. Só que houve um carro que teve um acidente à nossa frente, foi um dia temporal. Houve um carro que teve um acidente à nossa frente que a seguradora não queria pagar. E o Jorge foi como testemunha, foi chamado. Ele nem sabia, recebeu um papel em casa porque tinha a matrícula dele. Ele foi, claro, chamado para, e a única coisa que ela teve que ir fazer foi dizer: sim, sim, a minha seguradora a mim pagou-me. E muito obrigada, e mandaram-no embora.
É que,
portanto, ir a tribunal às vezes é fazer coisas muito,
pois,
simples, e que nem tens nada ali que te
chateia
propriamente.
Para servir de testemunha, tens de ter uma boa memória.
E provavelmente pá, sim,
e não me lembro.
Iam pensar, culpada, vai
está
presa.
Sempre, está sempre isso, toda, é, a gente a tentar apanhar-te em falso. As, claro, palavras contam do género. Um roubo e um furto não são sinónimos,
é,
em
isso,
termos de
percebes?
Coisas. Eu ia tendo problemas, pronto, vou só contar esta parte. Eu, quando fui, eu ia tendo problemas porque a palavra chapada e a palavra bufetada não são sinónimos.
Ai não, então.
Não? Depende da zona do corpo e da intensidade. Ou seja, tudo o que tu dizes,
ai,
tu dizes de uma maneira ou dizes de outra.
E tu aprendeste a diferença entre chapada e bufetada?
Não, já não me lembro, porque é um processo, porque como deve calcular, é um processo da minha vida que não foi fixe. Eu acho que o meu cérebro armazenou, claro, numa parte do meu cérebro que eu já não me lembro de algumas coisas.
Chapada, se calhar, é com a mão aberta.
Sim, tem a ver com se é com a mão aberta, se é com a mão fechada, se é na cara, se é tipo mais no pescoço. Tem a ver com mais coisas. Portanto, tu tens que ter um bocadinho cuidado com aquilo que dizes, porque as palavras têm.
E ser bem assessorado por um bom advogado, claro, ser bem,
sim,
acompanhado,
sim,
por um,
sim,
bom advogado.
Um bom
quando,
advogado.
Quando a coisa é muito grave.
E tomar uns calmantes.
É assim, mesmo quando não é muito grave, no sentido em que é isso, são caminhos um bocadinho sinuosos. Que tu tens que estar com alguém que saiba como é que aquilo
e,
se
facto,
faz.
De facto, felizmente nós não estamos habituados, o ser humano não está habituado a isso, felizmente na sua grande,
sim,
parte. Só o facto de estarmos numa situação dessas, de stress, num contexto diferente, com,
sim,
advogados,
sim,
com juízes,
sim,
com testemunhas, uma pessoa sente-se logo um peixe fora da água que,
ah, sim,
começa,
sim,
logo,
tipo,
a
não,
sentir...
foi, não foi só por isso, mas é.
Uma pessoa sente-se culpada, mas mesmo sem fazer nada.
Eu fui parar à psicoterapia à pala disto, porque,
claro,
porque é muito,
claro,
estressante. É muito,
a
experiência é muito, muito, muito estressante.
Não, meu deve Deus, ser fácil uma pessoa conseguir depois apagar isto do cérebro, se é que é possível apagá-lo, mas não deve ser fácil recuperar de uma coisa dessas, mesmo não fazendo nada.
Eu,
não é passar por essa,
eu nunca tive esse azar, mas eu lembro-me agora, por exemplo, a ver notícias, volta e meia, está marcado o processo, não sei o quê, mas chega-se lá e há a greve de X, greve de Y. Isso deve ser um terror. Quer dizer, há pessoas que querem é safar-se, mas é, tu às vezes só queres mesmo resolver aquilo, só queres que aquilo passe, só queres resolver.
Claro, claro.
E sempre que o teu processo é empurrado para a frente por algum motivo, porque houve uma greve, porque houve não sei o quê, porque faltava papel não sei o quê, eu só imagino,
não é,
a angústia,
mais
daquilo,
de limbo, não é?
Daquilo a arrastar-se no tempo. E assim, se tu queres, pronto, arrancar,
claro,
o pé, é o que for.
Sim, sim.
Mal comparando a primeira, as nossas primeiras noções desse julgamento, é com os nossos pais, quando dizem, vá, diz a verdade, quem, sim, é que fez isto? E tu pensas, eles, oh, meu Deus.
Eles são, ou seja, eles não são, quer dizer, apanhei um juiz bruto pelo menos uma vez, eles não são normalmente brutos contigo. A questão é...
Os advogados.
É isso que tu estás... Não, não é só os advogados. Quem põe ali mais respeito é mesmo o juiz. É uma questão de tu saberes que explicares a mesma coisa da maneira A ou da maneira B, que na tua cabeça são sinónimos, e a mínima palavra que tu dizes é, mas há bocado disse não sei o quê. Ou seja, tu estás a ser absolutamente esmiuçado.
Tipo...
Às vezes, se calhar, não esmiuçado que chega. Como acabei de dizer, eu menti em tribunal sem crer porque achei que estávamos a falar do processo. Aí, se calhar, não me esmiuçaram que chega. De tal maneira que eu fiquei o tempo todo a pensar que era outro gajo. Mas
sim, o resultado depois pode ser diferente.
Sim. E eu aí também estava mais descontraída, porque aí era só testemunha abonatória. Tipo, era explicar.
Estar a tentar
que
contar qualquer coisa, ou contar a história, ou dizer o que é que se estava a passar, o sentimento que estava a sentir, e não estar a conseguir, porque a pressão é tanta que começou até a se baralha toda.
Sim,
pá.
Sim. E é um bocado essa coisa. É tu saberes que não te podes muito baralhar.
Ai, meu Deus.
Que explicares uma coisa de uma maneira e não de outra
que
é complexo.
Não me convidei para testemunha, aviso já vocês os dois.
Não, testemunha é fácil. Eu acho. Testemunha é relativamente
fácil. Não tive que ir a tribunal. Fui à polícia testemunhar.
Sim.
Opa, super.
Mas
verdade,
é diferente na polícia.
Exatamente.
Na polícia estou ali para recolher o teu depoimento.
Super fácil.
Estou ali para recolher o teu depoimento, que é outra coisa.
Eu não quero nada. Não
quero outra coisa. Estou ali para recolher o teu depoimento. Podem fazer-te uma outra pergunta. Podem fazer-te uma outra pergunta, mas não te estão a tentar apanhar em falso. Num julgamento estão, porque um julgamento serve para isso.
Portanto, ai de vocês, cometam crimes e depois ponham lá o meu nome no processo.
Não, agora, Elsa nunca vai cometer nenhum. Nós é que vamos cometer.
Pá, espero.
Claro, olha para mim e olha para vocês.
Olha, e eu quando tive aquela chatice em tribunal, tive amigos muito queridos que se ofereceram para ser umas testemunhas abonatórias. Tive várias pessoas que se ofereceram para ir.
Eu não fui uma delas.
Eu não me lembro se fui ou se não fui uma delas.
Não, foste.
Mas pronto,
não
te sabrás com certeza.
Mas tem pessoas que se ofereceram para ser, porque, e estou muito grata porque é isso, que é uma chatice.
Mas olha, gosto muito de ti.
Não, acabaste de dizer que não ias a tribunal.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto. Há aqui qualquer coisa que agora estou a sentir no final desta gravação, porque não sei de onde é que ela está, mas acho que tem que ver com a conversa.
É que não estás a perceber, eu podia te enterrar. Sem querer, eu podia te enterrar.
Não, naquele caso era mais ou menos fácil, porque era só, ou seja, serem minhas testemunhas abonatórias. Era só a tribunal. Era só a tribunal, porque eu não tinha testemunhas oculares daquilo que aconteceu.
Claro.
Foi uma situação de agressão, pronto. Eu não tinha testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Portanto, como eu não tinha testemunhas oculares, só o outro lado é que tinha, a única solução que eu tinha era aqueles são chamadas de testemunhas abonatórias. São pessoas para dizer, a Susana nunca na vida faria isso, falarem das minhas características, falarem do impacto que aquele caso teve em mim. Pronto, por isso também, isso não é tão difícil, só tens que responder honestamente a estas perguntas.
Se uma pessoa estiver inocente e estiver minimamente tranquila, temos que pensar que se dissermos a verdade,
ninguém merece castigo.
Vai,
mas o problema é,
vai correr tudo bem.
Não, mas é, quando te começam a fazer perguntas de tu dizes uma coisa e dizes uma coisa a falar a sério e
claro,
estão-te ali a esmiuçar, é pá, baralha um bocado.
Claro.
Baralha.
Olha,
um bocado
vamos falar
pessoa
de coisas mais sórdidas. Hoje começámos amanhã a falar sobre aquelas coisas que nós fazíamos na escola. Porquê? Porque diz que roer a madeira,
sim,
não
sim,
é, ajuda à concentração. E nós lembrámos logo da altura
os
da
lápis
escola em que
claro,
roíamos os lápis
está,
e comíamos. Não eras tu que comias as pontas dos lápis de cor com a pastilha?
Não, eu fazia pastilhas com cola UHU.
Ah, bolas.
Mas,
eu achava,
mas é igualmente
que
bom, mas é igualmente bom, não te preocupes.
Achava
igualmente
que eras tu. Mas sim, também comia pastilha, comia cola como se fosse pastilha. E depois também falámos aqui de tirar papelinhos cheios de cuspe.
Eu comecei a falar com as minhas cuspe. Vocês acharam que era nojenta. E agora já se pode.
Clássico, tirar as cargas das bicos, usar os tubos para fazer metralhador e depois tirar. O professor virava-se para o quadro. E pumba,
o ideal,
vai disto.
O ideal era acertar assim no pescoço do colega e depois escondias e o colega ficava assim à tua, sabia?
E para o teto.
Afinal,
eu acho que nunca atirei.
Aí, a grandes batalhas.
Eu lembro-me de fazer uma coisa também estúpida, mas que inócua no sentido, quer dizer, não era inócua para as funcionárias da escola, mas era inócua, que era ir para a casa de banho, molhar papel para tirar para o teto.
Claro, que clássico.
Pois, claro.
O teto
claro
das casas vem sempre todo. Sim. Uma capela Sistina de porcaria.
E a maior parte das vezes que fazíamos isso na aula, não com esse papel higiênico, mas com os tubinhos, com o papel lá dentro, tirávamos para cima e depois toda a gente a rir-se, o professor a olhar em frente, não percebi que no teto é que estava o ouro.
E podia
humor,
cair,
não é?
A
que
bolinha
que
era minúscula.
Sim, sim, aquela é minúscula.
Esses bocadões de papel com água eram um bocadinho maiores.
Que clássico.
Mas eu portava-me sempre bem. Tinha esta exceção.
Pois.
Epá, que maravilha. Olha, recebemos aqui muitas mensagens ao longo desta manhã. Esta eu sei que não a ouvimos no ar, mas
bom
ouvimos
dia,
agora.
Elsa, bom dia, Paulo, daqui é na Cerqueira do Porto. Bem, eu além de cheirar cola UHU e de a mastigar também, como bem, se fosse uma chiclete, eu metia pilhas na língua para levar choque.
Ah,
pronto, eram as nossas anos 80. Beijinhos, boa
obrigado,
semana. Era.
Nunca levei. O que se, eu não sei se. Olha, vai na volta.
Ah, mas experimentaste.
Claro, eu e o meu irmão. O formigueiro, será que era o choque?
Se calhar era.
Porque eu acho... sentia-se naquela parte mais bicuda, que acho que é no polo positivo. Acho que sentia assim um formigueirinho.
Eu acho, se calhar estou a dizer, um grande disparate de pessoa que nunca lambeu pilhas. Atenção ao H desta palavra. É importante. Mas eu acho que a sensação também tem a ver com a carga.
Pois,
ou seja, uma pilha com uma potência maior deve ser um sainete maior do que uma que está menos.
A memória que eu tenho era de sentir assim um formigueirozinho. Se calhar é isto que esta senhora está a referir.
Por acaso, isso nunca fiz.
Ai, epá,
pôr a língua em pilhas.
Não são aquelas mais fininhas, as outras.
Não vou dar mais.
É que depois, ainda por cima, as pilhas podiam rebentar ou estar já arrebentadas e aquele líquido.
Aquela baba, como se chamava, não era?
Aquilo é veneno e é ácido.
Pois é.
Ai, meu Deus.
Olha, já que falas em veneno e ácido.
Muito bom dia, M80, daqui a Márcio de Amarante. Portanto, na minha altura dos anos 90, o que dava mais moca era
mais
snifar
moca.
A cola do estojo. Era muito bom.
Muito bom.
Um grande abraço.
Oh, Márcio, será que foi só nesse só
pois,
nessa altura?
Eu sempre tive medo de fazer isso porque diziam que se ficava viciado, ficava-se agarrado. Eu
sim,
nunca
sim,
fiz.
Sim. Mas é assim, eu lembro-me de quando mastigava a cola que sentia ali uma ligeira dormência na língua.
Ah, sim, quando eu fazia as minhas pastilhas elásticas, que era pôr muita cola na mesa, depois ir com os dedos, slap, slap, bate, bate, até aquilo ficar uma pasta, fazer um rolinho com a pasta e comer.
Sim,
pois.
Claro.
Bom dia, M80, João Coelho de Cascais. Miúdo na escola, sim, cola UHU transparente. Na língua, depois salivar bem para ela engrossar e claro, fazia de pastilha.
Clássico.
Há outra técnica.
A técnica, pá.
Não havia dinheiro para pastilhas.
Sim, sim. Oh, pá, isto.
Bom dia,
isto, olha, isto eu nunca fiz.
Bom dia, M80. Então, e naquelas aulas em que a regra do professor era não fazer barulho, a brincadeira mais engraçada que a gente tinha era pôr pioneses nas cadeiras uns dos outros para ver se algum deles fazia barulho.
Sim, sim, lembro-me.
Obrigado e um resto bom dia.
Eu não fiz.
Uma vez no, uma vez no secundário entrámos pela janela da sala em que íamos ter aulas e pusemos na da professora. Na da professora de geografia. Peço desculpa, professora, com mentira.
E surtiu aquele efeito que é.
Não, não, porque ela percebeu-se antes.
Ok.
Apercebeu-se.
Repara, levaste com um pico no rabo e ainda por cima com um pioneiro que podia
capaz
ter.
De... Lembras-te que era verdade?
É aquilo perigo, assim, perigo de vida. Ai meu Deus. Como é que sobrevivemos tanto tempo?
Quem se lembra, já um pouco menos nojento, com o papel mascado, não é verdade? Também passei essa fase. Mas quem se lembra de dobrar o papel bem dobradinho, as chamadas piriscas, depois com algo, com o elástico de borracha, aquilo. Quem é que não se lembra disso? A minha geração, fins dos anos 90, inícios de 2000, meus meninos, quem não mandou, levou!
Bem visto, querida Rita. Era uma fisgazinha,
fisga,
assim.
Não é? Os meus filhos fazem fisgas, mas é com dois elásticos. E se o da frente que é lançado se acerta, dói.
É a dupla potência.
É. Dupla potência. O lado B das manhãs da M80.